You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Poliana, que massa, cara. Como é que você tá, mulher?
Tudo jóia, e você? Como está por aí?
Tudo bom, tudo bom. Estamos em Vegas, semana de luta. Pô, obrigado. Tá na quarentena aí, né?
Sim, já fizemos os exames, o teste ontem, né? Aí acredito que até amanhã saia. Acho que hoje ou amanhã, não sei.
Provavelmente hoje é terça, né? Quarta, então. Deve sair na quarta. Eu vou colocar na sexta esse aqui, um dia antes da luta. Como é que você tá? Como é que tá a expectativa? Como me fala do teu camp, caiu o adversário, acho que duas, três vezes, não foi isso?
Cara, começou com a Jean, não sei falar o nome dela, vai ser difícil. E aí depois caiu ela e entrou Chitara acabou se lesionando, e agora entrou a Luana e deu... Que bom, né, que parou e conseguiu ajustar numa lutadora. Porque exatamente. Também teve um tempo até reduzido para esses treinos, né? Acabou
porque
sendo um treino.
Tem muita gente que gosta de dizer que é brabo, assim, fala, não, eu luto com qualquer hora, mas não funciona bem assim, né, cara? Tem que preparar, tem que estudar, fazer o dever de casa direitinho, né?
É, sim, com certeza. Quanto mais tempo a gente tem para preparar para cada lutadora, para cada pessoa, sempre é melhor, né? Porque você monta uma estratégia e para conseguir colocar na luta aquela estratégia que foi montada, direcionada para aquela atleta, que é uma coisa muito pessoal, né, de cada lutador. Então, ficar mudando, igual o meu mudou, tipo, três vezes, acaba que a gente tem que ficar mudando a estratégia, né, que cada lutador pode ter um jeito meio parecido, mas cada um te traz uma dificuldade e uma deficiência em lugar diferente e uma qualidade em lugares diferentes, né. Eu acredito que sempre a gente sempre tem que estudar e ver a melhor maneira que a gente tem de vencer a luta, né?
Exatamente. Cada um tem sua... Pô, todo mundo profissional, alto nível, né, cara? Todo mundo tem sua especialidade, sua que seja posição, técnica favorita. É bom ter tempo de estudar. Tem um amigo meu que vai lutar no PFL essa semana. E também foi a terceira luta dele que cai, mas assim, tipo, em duas semanas, cara, tá uma loucura. Tem muita gente da Rússia que vem, dali da terra do Khabib e tal, e um monte de gente com problema pra viajar, com visto, não consegue, não sei o que, não sei o que lá, e aí a luta fica caindo e eu converso com ele, a gente não fala disso, mas você vê que ele tá tentando se manter positivo, mas deve ser um saco, né, cara?
A minha, no início, quando caiu com a coreana, para entrar a Chitara, foi bem rápido. Eu acho que a Chitara ficou só uma semana e ela já se lesionou e acabou entrando a Luana. E, tipo assim, aí foi tenso pra gente, né? Caramba, caiu uma, caiu outra. E agora, né? A gente tava bem tenso, mas muito feliz da Luana ter aceitado essa luta aí e a gente conseguir fazer um bom evento lá dentro.
Escuta, me conta uma coisa. Uma formiguinha me contou que você é a maior marmiteira do UFC. Como é que é essa história?
Cara, eu vou, tipo, vender marmita, né? Fui convidado. Dá até quase pra vender. Eu levei 30 marmitas, cara. Minha bolsa não tinha quase nada de roupa. Porque a Abu Dhabi ficou duas semanas, né? Então ficou um tempo bem maior. E eu que monto, eu que faço tudo, né? Eu compro a marmitinha, eu vou lá, faço minha comida, eu peso, que ela é toda pesada, toda certinha, em todos os horários tem um peso diferente, tudo. Então, a Abu Dhabi, eu tive que levar 30 marmitas, mas consegui me desenrolar lá, que não tinha freezer para manter congelada, e eu consegui um freezer, foi uma confusão danada, mas deu certo. E agora, dessa vez, a mesma coisa. Eu me sinto mais confortável em trazer, porque, tipo assim, eu sei como eu estou fazendo, eu estou mantendo a comida que eu estou comendo o camp inteiro, então eu sinto mais confiante, porque, tipo, a comida americana acaba sendo um pouco diferente da nossa, né?
Sim, e para então, pior, né?
Tempero diferente.
Eu moro aqui, é terrível, né? Eu imagino, se comer bem aqui, você come mal, eu imagino comida de dieta, como é que vai ser, né?
Então, tipo assim, até, na verdade, eu até senti diferente até no sal, porque eu não coloco sal na comida para me colocar, eu colocar sal quando eu estou comendo, né? Mas sempre é assim, tá? Eu sempre coloco sal no meu prato, até é normal, né? Só na dieta. E até o sal tem um gosto diferente americano. Eu falei, gente, que coisa estranha, tá com um gosto diferente minha comida. Mas eu acho que até
Caraca, cara.
o sal parece que é mais fino, não sei. Mas aí, tipo assim, eu escolho a traseira as minhas dietas justamente por conta disso, né? Não ficar com um tempero diferente, com tudo que o organismo já está acostumado a comer e a receber, né? Ainda mais nessa fase que a gente fica um pouco mais sensível por conta de descer o peso e tudo. Então, eu acho muito importante essa fase trazer. E essa vez agora, como eles colocaram a gente tipo num apartamento, né? É tipo um apartamento aqui. Então tem geladeira, tem micro-ondas, tem
Que massa.
fogão. Então, pô, tem geladeira e tem um freezer. Então ficou tudo mais, vamos dizer, mais fácil, né?
Você já sabia que era tipo um apartamento ou você
Cara,
descobriu
veio a
meio na
Kathleen, veio a
loucura?
Lara, mas eu não sabia, não
Entendi.
tinha nem perguntado, na verdade. Mas foi ó, para mim foi ótimo, porque
Entendi.
até mesmo que a gente se sente muito mais em casa, sabe? Não parece que a gente está num
Exatamente.
hotel. Mas me salvou muito, porque aí já tem o freezer da geladeira, já é um espaço muito maior e tudo. E até mais fácil mesmo para esquentar a comida, né? Ficou super tranquilo
Com
agora.
fogãozinho, micro-ondas e tal, né? Cara, você passa
Sim.
muito, muito perrengue para bater o peso? Como é que você. Perrengue todo mundo passa. Não vamos dizer que é
É.
fácil, porque não é. Mas tem gente que sofre um pouco mais e você tá nas que sofrem um pouco mais ou você bate normal?
Cara, te dizer que depois que eu comecei a lutar, que eu lutei de 52 quilos, eu não deixava muito peso pro final, sabe? Eu perdia muito no total, perdia coisa de 18 quilos, mas pro final eu deixava 4, 5 quilos só na viagem e tudo. E eu me adaptei a isso e gostei. Quando eu vim para 57, comecei a fazer o mesmo trabalho, sabe? De perder pouco peso na última semana, não deixar muito, sei lá, 8, 10 quilos, como alguns lutadores deixam. Então eu me sinto muito mais confortável dessa forma. Então eu tenho feito assim. Eu falo que na pandemia eu aprendi muito a comer bem. Eu falava que eu era uma atleta completa, mas eu tinha um problema muito grande que era. Quando eu ficava em off, eu comia muito chocolate, eu era chocolate total e comia muito. Pô, era comer uma barra inteira, tudo, não tinha um meio termo, era tudo.
Tipo,
Enquanto não acabava.
abusa passa tanta restrição que a hora que pode, deslancha, né?
Nossa, aí o meu peso subia demais, eu chegava a 71 quilos, ficava muito grande. Então, e a minha estrutura aguenta ficar grande, né? Eu começava a ficar grande, grande, grande. Aí eu sofri mais ainda, né? Nos 52, então que eu subi mais. Mas aí eu me
Nossa.
adaptei. Agora na pandemia foi um lado positivo, que eu fico muito feliz, que eu falava que eu falhava nessa parte de ser atleta. Mas agora eu consigo comer bem. Eu acho que vai fazer mais de um ano que eu não como chocolate. Vai ser um.
Caraca, nem aquele sem açúcar, nada?
Geralmente, se eu como, tipo, se eu vou tomar um café em algum lugar, eu coloco uma bolinha pequenininha e tal.
Entendi.
Mas não é uma coisa que, tipo, é um. Não tenho, não ligo mais, eu fico de boa, vejo chocolate de boa e é tudo muito tranquilo assim. É um. Eu falo que é um feito muito grande que eu
Nossa
fiz,
Senhora, tem um
porque.
chocolatinho aqui. Isso não é propaganda, não, porque acho que nem vende no Brasil. E eu compro aqui, então não é propaganda mesmo. Chama Shock Zero. Ele tem zero de açúcar. E ele tem. Acho que cada barrinha, assim, deve ter, sei lá, cara, uma barrinha desse tamanho, assim, ó, sabe? Só que é fininha, né? E tem acho que 2 gramas de carboidrato. Então ele é uma delícia, cara, e não quebra de. E é docinho, eles têm chocolate ao leite, eles misturam com um pouquinho, às vezes, de floquinho de coco, assim, que também não adiciona nem carboidrato nem nada. E é uma delícia. Eu, quando eu faço de dieta, é que eu relaxei muito, mas eu, quando eu faço dieta, mesmo eu faço aquela cetogênica, eu fico nela, assim, assim, sei lá, 60% do ano de dieta. Não dá para comer mais o que quer, à vontade. A gente engorda, e vai ficando mais velho, cara. Você engorda 3
O
quilos
metabolismo
numa
desacelera muito.
semana, engorda 3 quilos numa semana e você faz 2 de dieta para perder 2, assim. Uma loucura, cara. Tem hora que não vale nem a
Verdade.
pena. E aí esse chocolatinho às vezes salva a vida, cara. Salva a vida. Depois eu vou
Tava.
passar para você no, na mensagem, você dá uma olhada. Porque às vezes você dá um desesperinho de comer um doce, um negócio, você come uma barriga.
E ele dá uma salvada, né?
Pô,
sabe o que eu costumo fazer? Tipo assim, é porque a gente, mulher, ainda tem menstruação, que ainda fica mais coisa em questão a doce e tal. Nesse tempo inteiro, eu tava colocando fruta pra dentro. Aí eu comia melancia, eu comia uva, eu comia morango, aí eu me salvava mamão, sempre com uma fruta, assim, super tranquilo.
Uma delícia, né?
Mas o que eu indico muito para as pessoas, que eu falo, cara, começa a se adaptar a um chocolate com mais porcentagem de cacau, né? Que ele faz menos mal e ainda é bom até um pouco para a saúde, né? Se de preferência for zero açúcar, melhor ainda, né?
Exatamente.
Eu geralmente eu caio pro 85%, assim, mas então, ultimamente eu tô tão tranquila que nem isso eu tô comendo.
Beleza, porque o que acontece normalmente, esses chocolates que eles falam que tem pouca caloria, ele tem muita fibra, e aí ele fica ruim, porque a fibra deixa ele amargo. Essa coisa aí, eles têm uma patente, não sei das quantas, eu tava lendo, eu falei, cara, não é possível, né? Porque você olha lá, tem tipo 20 gramas de carboidrato, né? Mas aí ele tem a fibra que eles usam para fazer o chocolate, que vai tipo 18 gramas daquela fibra, não sei das quantas que eles põem. E aí o net carbo deles fica 2. E aí você fala, tem um monte assim, só que fica com tanta fibra que ele não fica gostoso, né? E esse daí, eu não sei, a minha mulher é totalmente desconfiada, ela fala, eu não acredito. Ela come assim, vai com a pulga atrás da orelha. Eu falo, cara, eles não vão fazer, não existe a possibilidade da empresa fazer isso, ainda mais aqui, é porque, né, cara?
É porque existe muitas coisas que a gente não sabe, né? Tipo assim, comer, é porque às vezes as pessoas acham que comer de dieta é aquela comida insossa, que não tem gosto de nada.
Sim.
Que não tem sabor. Existem vários lugares que você come tipo, super saudável, sem nenhuma farinha, nem coisas que seja ruim.
Exatamente.
E tipo, com sabor, você fala, cara, parece que eu tô saindo da dieta. Tipo, tem lugar que eu como que eu falo, parece que eu tô saindo da dieta, e eu fico desesperado, mas não é, você tá comendo
Exatamente.
Bem. A pessoa que sabe cozinhar, a comida. Você faz uma dieta super saudável e, tipo, super prazerosa, né?
Sim.
As pessoas têm na mente muito de dieta. Dieta é comer coisas caras. Dieta, se você souber, você faz uma comida barata, sabe?
Exatamente.
E comer bem, né? Você tem que começar a comer o que você gosta também. Não é, tipo, porque a pessoa mandou isso. Não, você tem que escolher o que, de fato, você gosta para não ficar um pesadelo, né? Pra você ficar uma realidade de boa.
É você que faz teu cardápio, você tem um nutricionista que acompanha. O que tem nas tuas marmitinhas de segunda a sexta? Me conta.
Então, a minha doutora é a doutora Petra Piloto, ela tem, acho que tem uns 4 campos que ela já vem me acompanhando, ela põe tudo que eu tenho que comer, né, a quantidade, tudo certo, vai sempre acompanhando, mas ela me deixa no camp liberado para fruta, e a comida só que fica regrado mais o carboidrato e a proteína, legume à vontade também, e verdura e tal, tudo à vontade. Na minha marmita aqui que eu trouxe, no café da manhã, é ovo com... Eu tô viciada em aipim.
Aipim é mandioca?
De fase. Mandioca.
Mandioca, né? Mandioca.
É, mandioca. Eu sou de fase. Eu tava na batata doce, agora eu tô no aipim.
O aipim é tipo, todo carboidrato que você pode comer no dia, você come no aipim já, né?
Mas aí eu divido, no caso, nos horários. Eu como 4 vezes ao dia. Eu tomo café da manhã, almoço, lanche e janta. Aí no café da manhã, aqui, né, tá com as marmitas, um ovo e aipim. Aí no almoço, aí é cenoura, brócolis, aipim e peixe. E no café da tarde tem brócolis, cenoura, peixe, ovo e aipim. E na janta é igual ao almoço.
E na semana da luta não come carne, vai mais de peixe mesmo?
Cara, eu... sou psicopata com peixe. Eu amo
Jura,
peixe.
Cara? Que massa!
Amo peixe. Queria até mandar um abraço pro povo do Bom Camarão, que eles me patrocinam. Tá toda semana chegando lá.
Cara, que delícia! Chegando, eu vejo camarão, teus postos, cara.
É salmão, porque eu sou psicopata com a parte de frutos do mar. E a Rede Varejão também me manda sempre. Então, tipo, as semanas, eles estão sempre chegando durante a semana, então tudo isso muito fresquinho, então é sempre o peixe fresco e os legumes tudo sempre muito fresco, as frutas, então...
Que delícia, né,
foi uma parceria, assim, sensacional ali.
Passa o site deles aí, se você souber, Instagram, site, passa aí.
Tem a Rede Varejão do Flamengo e o Bom Camarão. Quem quiser seguir aí, tem no Instagram tudo direitinho lá, pode seguir eles, que eles são Sensacional.
Pô, dá esse apoio ainda, a gente tem que ajudar, dar uma moral mesmo, porque é tão difícil conseguir apoio, essas coisas, né, cara?
Sim, eu fico muito feliz quando a gente fecha uma coisa bem bacana assim, e eles são parceiros mesmo, sabe? Sempre tá junto mesmo, tá sempre empolgado das lutas e de como tá a dieta. Eu acho que isso é muito importante para o atleta, né? Ter pessoas
Exato.
que estão ali junto mesmo na parceria.
Exatamente. A gente teve um grupo de WhatsApp que eu avisei o pessoal que a gente ia gravar e mandaram umas perguntas aqui. Como a gente está falando do assunto, eu vou só. Eles estão perguntando quanto que você corta mais ou menos de peso para a semana da luta. Eu sei que tem gente que não gosta de falar, então tá mais ou menos por cima, assim. Como é que tá, por exemplo, o teu peso hoje até a sexta-feira, quando você sobe na balança?
Cara, deixa eu pensar aqui quanto que eu cheguei. Eu acho que eu viajei com 62, mais ou menos, e tomo com mais ou menos 60. Tá variando já assim,
Ah,
já.
cara, tá tranquilo,
Tá
tá
tranquilo.
legal. Então, hoje é
É.
terça-feira,
E eu
falta
vou
8
descendo,
quilos,
graças a
7
Deus.
quilos.
Como é que é? 5,7. Pelo amor
Ah,
de Deus.
3 quilos, imagina. Eu não sei que eu tô com
Lá vai
5,2
os
na cabeça,
52
cara.
quilos, meu.
Imagina. Bate errado, né? Chega
52 e eu já tava
magrinho.
uma caveirona assim.
Chega lá magrinho, você fala, nossa, o que aconteceu?
Imagina, tá doido,
Caraca.
Zé.
Nossa, cara, 3 quilos, que massa, não é nada. Não é nada.
É, tipo assim,
Tranquilona.
né? Nada assim,
Não,
fala,
escuta.
é peso pra caramba,
É
mas
melhor que 5,2.
é, não, certeza. 52 eu viajava com 5,7, mais ou menos assim, pra ir perdendo, porque não dá não.
Caraca.
Eu já treinava com 5,7. Mas é como eu te falei, eu vou fazer um trabalho muito tudo certinho, sabe? Eu gosto de descer bem, eu gosto de descer com qualidade, forte. Então, toda vez que eu desço, eu me sinto forte ainda. É, a gente sente um pouco, é lógico, que perde peso. Eu acho que não, se a pessoa falar é tranquilo, então ela não perde peso. Porque é
Cara,
sempre
tem
chato, é
pessoas e
sempre
tem
ruim.
pessoas. Um atleta que já não tem peso para perder é complicadíssimo, né, cara? Não tem um ser humano que olha para você e fala assim: precisa emagrecer um pouquinho, Poliana. Não, não existe isso. Você tá lá musculosa, super fit, treina pra caramba. É aquela questão, tirar de onde não tem é difícil, cara.
É
Muita gente
complicado.
não entende isso, entendeu? Muita
É
gente não entende isso. Os caras veem, ó.
verdade.
Eu lembro quando o Davidson Figueiredo não bateu o peso para aquela primeira luta do cinturão, lembra? O pessoal criticou. Por que isso? Mas é meio quilo só. Como é que o cara não consegue? Bicho,
Nossa, é peso pra caramba, meio quilo.
não tem, não tem onde tirar. O cara já é assim, ó.
É porque
Né?
as pessoas não entendem, na verdade, é porque ele. É, vamos falar assim, vamos falar a realidade, né? Que a gente engole. Muitas pessoas falam muita coisa pra gente no Instagram, nessas redes sociais e tal,
Sim.
mas as pessoas não sabem nem a metade do que a gente passa para ser um
Exatamente.
lutador. E, tipo, não tô dizendo só de patrocínio, eu tô dizendo só de treino, eu tô dizendo um conteúdo total, sabe? Ninguém sabe o que a gente passa pra. Se a pessoa soubesse um pouquinho, ela pensaria duas, três vezes antes de falar alguma coisa, porque
Exatamente.
atrás do ator, ó, atrás do lutador, atrás do atleta, existe uma pessoa que tem sentimento, que tem muita coisa ali que você não faz ideia. Então, as pessoas falam coisas que elas não sabem o que a gente passa. Ninguém. Você vive com a gente uma perda de peso e vê o que que é perder peso.
É uma
Sabe que
loucura.
é foda, 200 gramas, 100 gramas, quando já não tá no talo, é muita
É
coisa.
verdade.
Qualquer grama, quando você já está muito cansado, você já está debilitado, é muita coisa. E as pessoas, às vezes, é muito fácil apontar, né?
É
Então, é
fácil não
difícil você estar lá em
saber,
cima.
né? É fácil não saber e querer dar pitaco, né?
É.
E parece que brasileiro é especialista nisso, né? Não só o
Na
brasileiro, mas
verdade,
é
eu estou
que
falando
é que
aqui
o
porque eu fico tão chateada com certas coisas que, às vezes, ultimamente eu tenho, porque as pessoas mais próximas a mim falam, Poliana, não é para responder, tipo, bloqueia. Eu estou fazendo assim ultimamente. Mas tem umas
Exato.
pessoas que, tipo, parece que eu quero mostrar, não é debater com a pessoa, mas eu quero mostrar para ela um pouquinho só para ela entender o que realmente de fato acontece, sabe?
Ah, mas você
Esses
não
dias
vai
teve um.
conseguir, cara. Os caras querem atenção,
É.
entendeu? A verdade
Aí
é
eu.
essa.
Esses dias teve até um cara que foi falando, eu fiz um vídeo pegando 140 quilos no agachamento, aí um perguntando o que que era aquilo e tal, aí teve um que eu apaguei, bloqueei, aí o outro eu fui responder, mas tipo, eu tô falando, passar para ele, eu não quis diminuir ele nada, eu não quero ser agressiva como as pessoas estão sendo agressivas, parece que depois da pandemia as
Lógico.
pessoas estão muito, né? E eu acabei passando para ele, tipo assim, da minha maneira, explicando para ele, que ele tá assim, você tem que treinar a sua parte técnica, que você ficou no chão na outra luta. Eu falei assim, eu não estou postando uma coisa aqui que eu não esteja fazendo as outras, mas eu tô postando, eu não posto nem 10% do que de fato eu treino.
Sim.
Imagina se todo treino eu ficar postando, gente, imagina. Pelo amor de Deus, eu não sou blogueira, eu sou uma lutadora. Então, todo treino eu vou ficar assim, suada, com o celular na mão, não dá. Não dá,
é o dia todo no Instagram, né? Eu treino o dia todo, porra.
Pô, aí, tipo assim, a preparação física, você é mais tranquilo, dá pra fazer isso. Tá pegando peso, a pessoa tá filmando, tá todo mundo mais de boa, todo mundo não fica tão suado quanto, né? Sim. E então é mais tranquilo, você tá com o celular ali, agora tipo, você tá treinando no chão, uma porrada, não tem como, até mesmo que eu não vou ficar mostrando meu treino pros outros.
Além disso.
Então é tipo assim, eu consegui mostrar pra ele a realidade disso, sabe?
Uhum.
Aí ele foi lá, agradeceu por eu ter respondido e tudo, mas foi lá, pagou as duas mensagens que ele tava falando, merda.
Mas aí, pelo menos o cara reconheceu. É. Mas às vezes a pessoa só quer atenção, sabe? Outro dia a gente entrei num eu tive que entrar no debate, porque eu fico vendo os comentários. Aí quando o lutador vem e comenta no post, aí os caras ficam alucinados, né? Aí outro dia eu postei um negócio daquele Jake Paul e o Marcão Maluco veio e fez um comentário. Porque acho que ele tinha feito um sparring com o cara e não sei o quê.
Ah, é.
Aí o cara foi e comentou, respondeu pro Marcão Maluco do tipo... Você tá aí falando, cara, nem no UFC você tá mais. Tá vindo de um monte de derrota aí, cara. Quem é você pra falar alguma coisa? E aí o Marcão respondeu pro cara. E aí ele me marcou. Ele falou, cara, olha o tipo de coisa que a gente tem que passar, né? E aí eu respondi, falei, cara, tem um ditado... Tem um ditado que diz que, eu não lembro exatamente o ditado, mas é tipo, se você não tem culhão para chegar na frente do cara, olhar no olho dele e falar o que você tá escrevendo pessoalmente, não escreve, né? Não escreve. Você tem coragem de chegar na frente do maluco ou na frente da Poliana e falar exatamente o que você escreveu ali, olhar no olho dela e falar assim, ó, e aí? Seguinte, pô... Tu ficou no chão lá, vai ficar puxando peso aí, vai treinar wrestling. E eu quero ver aonde tá essa coragem toda, entendeu? E não, uhum, não tá. E não tá. E aí os caras ficam, ah, não sei o quê, porque não é isso que eu quis dizer. Eu falei, não, é exatamente o que você quis dizer.
Não, tem que dizer isso.
Você não esperava que a gente fosse chamar você no tapetão ali, né, cara? Pô, é complicado, é complicado. E isso é uma outra coisa. Como é que você lida, assim, com... Você tá no Rio, você treina ali na Nova União e tal. Como que você lida com fã, com o pessoal chegando? E chega alguém pra criticar, cheio de profissional? Tipo, o MMA, quanto mais vai crescendo, né? A gente tem aquela mentalidade do futebol no Brasil, né? Que você vai, todo mundo dá opinião, todo mundo dá pitaco. Uhum. Esse cara não sabe chutar. Você, bicho. Né?
A gente brinca que são os guerreiros do teclado.
Os guerreiros do teclado. Outro dia saiu até um meme, era um gordão assim, com um balde de pipoca e uma caneca de cerveja na mão, assistindo o UFC. E aí falou assim, se fosse eu lá, tinha dado uma joelhada voadora para acabar com aquela luz. Um negócio assim? Mas é mais ou menos isso. Todo mundo sabe o que fazer, né?
É bem complicado. É porque aí, quando a gente tá de fora, realmente, até mesmo você tá lá de fora de uma luta, pode ser até que você tem pouca experiência, mas você consegue ver muito mais quando você tá lá dentro, né? Porque a Sim. pessoa não sabe a adrenalina, a pressão e muita coisa que passa ali dentro da nossa cabeça, né? De você, às vezes, tentar uma coisa e não consegue. Enfim, são milhares de coisas que passam Exato. Na nossa cabeça ali dentro. Ali. Mas essas coisas, assim, eu gosto sempre de estar comentando, porque eu acho... É triste, na verdade, as pessoas colocar o dedo numa pessoa e não pensar que poderia ser o contrário, né? Mas porque também é mais fácil, né? Mas
longe,
eu tô lidando... eu tô lidando, mas assim, eu simplesmente eu leio, eu entro, bloqueio e apago. Tá tipo isso.
Às vezes não é bom nem ler, viu, cara?
Tem certas coisas que
não, mas aí tem como, porque
tem que ler pra saber se é bom ou se é ruim.
Apesar de não... Então, mas tem hora que se for bom, manda... Não sei. Se for bom, espera.
Já
depois
vem energia positiva. Mas,
eu não acho que às vezes vale a pena, não. Porque às vezes tem tanta gente besta que uma merda qualquer assim te abala, sabe? Porque... você não tá focada, nada, porque chega essa hora da reta final, cortando peso, dá uma ansiedade por causa da luta, tá? Eu acho que a emoção fica meio a flor da pele ali, assim, quanto menos estresse
a gente fica mais sensitivo, né, a certas coisas.
Cara, os caras às vezes reclamam de um post que eu fiz e me incomoda, Cara, assim, não é nem de mim, não é nem de mim. Tipo, você fala, ah, mas que notícia mais besta. Eu falei, tá, mas é a notícia, não sou eu, né? E eu não gosto, eu fico, caralho, eu vou responder. Aí eu pego e falo, não, não, porra, não dá pra responder, não tem porquê, né? Não tem porquê. Quem que vai estar no seu corner nessa luta?
Cara, vai estar o Louro Galvão, né?
Aham.
O ex-campeão do Bellator,
né? Do Bellator, sim.
Isso, e o Dedé Pederneiras. Ah, o Rafa sempre veio, né? Sempre foi um paizão pra mim. Desde que eu cheguei na Nova União, eu nunca lutei sem ele, mas tá acontecendo uns problemas familiares, então foi melhor ele ter ficado com a família dele e tudo. E a gente vai estar lá representando a Nova União e também o Rafa, né? Por não estar aqui.
Sim, mas...
Além que sair com o braço levantado, se Deus quiser.
Com certeza, que o Dedé também lá já dá aquela força também. Dedé é demais, né? Lenda.
É.
Dedé. Paulinho, eu vou deixar você ir. Ó, muito, muito, muito boa sorte. Eu não gosto. Como é que fala? Fala boa sorte? O que fala?
Cara.
Tem gente que fala boa sorte, eu não acho que é sorte.
A gente tem que
estar
treinado, né? Não é sorte, é treinado. Acho que se você conseguir soltar, acho que a gente conseguir soltar o que a gente treinou, né? Que a gente fala assim, pô, se eu conseguir chegar lá em cima e soltar o que eu treinei, eu acho que nem se eu colocar um homem lá do Adesanya do outro lado, eu vou perder.
Que massa!
Tipo isso, sabe? Mas o negócio é que a gente é difícil soltar, até mesmo que às vezes o jogo encaixa diferente, tudo, tem muitos fatores, né? Mas é conseguir chegar lá e encaixar o jogo que, se Deus quiser, a gente sai com o braço levantado aí. Erguido com essa vitória.
Deus quiser, vai dar certo. Faz um pitaco pra luta principal aí.
Cara, não sei. Tô na dúvida e não sei mesmo, de verdade. É. Tá acontecendo. Hoje em dia tá difícil, né, de dar pitaco nas lutas. Você fala assim, eu não acho mais nada. Tá difícil dar pitaco.
Complicado, muito duro esse Prochaska, né, pro Dominic Reyes. Eu tava brincando, eu falei que eu acho que o Dominic Reyes fez alguma coisa pro matchmaker do UFC, porque os caras estão judiando do cara, puta que pariu, né?
Cara, mas eu acho... Tá muito difícil dar pitaco, você vê as lutas aí do evento passado, caramba, muita luta que você fala, caramba.
Você acertou? Quais eram os seus palpites para as três últimas, pro evento principal? As três disputas de cinturão?
A da Rosa eu não sabia mesmo.
Eu achava que era a chinesa que ia levar, que eu achava que as...
eu não sabia. Na verdade, eu nem vi no dia, eu vi no outro dia, porque como eu já tava de semana, falei, cara, não vou ver, senão eu não vou dormir, vai acabar tarde.
Sim, no Brasil acaba às 4 horas da manhã, né? 5,
tá doido, e eu ia ficar agitada, né? Quando eu acabasse, eu ia ficar agitada e não conseguia dormir.
Você sente umas coceiras, assim, vendo luta? Você...
Ah, a gente fica esquivando, né? A gente esquiva. Mas é mais adrenalina quando eu tenho uma luta próxima, ou se alguém que eu vou, que é o treino, né?
É,
alguém que é próximo a nós. Cara, da chinesa com a Rose, eu falei, todos os negócios que vinham, eu não colocava, porque, cara, não sei, não sabia mesmo. A da Jéssica, eu achava que a Jéssica é muito perigosa, ela tem umas mãos mais perigosas, né, que poderia acertar, com às vezes acerta e poderia ser o risco. Muita gente se estranhou da Shevchenko colar, mas eu acredito que ela tenha colado por conta do perigo que a Jéssica...
Ela falou que ela meio que fez de propósito, porque ela ouviu dizer que a Jéssica achava que ela ia ter vantagem assim, sabe? Que a Jéssica ia grudar e botar no chão, porque era o jogo mais forte para a Jéssica naquela luta. E aí ela meio que falou numa entrevista, tipo, eu ouvi ela falar isso e eu só quis mostrar que o meu jogo é forte em qualquer lugar. Que a mulher tá assustadora, né, cara? Ela é
outro
nível, né, cara?
No feminino, ela é muito surreal. Mas eu acredito que eu achava que a Jéssica poderia pegar alguma mão.
Eu tipo também. Assim, eu apostei cinquentinha na Jéssica. Eu falei, não vou existir, porque foi, tem uma chance, né, cara? Tem uma chance.
É, não. O que eu tô falando, entrou ali. Eu falo que a gente entra no octógono. A única certeza que a gente tem ali de dentro é que a gente vai apanhar. O resto a gente não sabe de nada. A única certeza é que a gente vai tomar alguma coisa, a gente vai. Uma porrada.
Uma porrada leva, não tem jeito, né?
Alguma coisa a gente vai tomar. E do Masvidal, cara, eu não achava que seria nocauteado.
Também não. Eu achava que ia ser parecido com a
luta
anterior.
Eu achei ele muito
anterior.
Duro, mas tipo assim, nocauteado não. Mas nocauteado, eu falei, caramba, foi demais.
Foi doido. Foi muito legal. Mas é bom quando dá esses eventos bons, porque parece que dá arrasta um hype
e
um pouquinho.
Folga mais, né?
E teve um monte de luta boa, né? Porque às vezes também tem evento aí que, independente de nome e tal, tem umas lutas meia boca que você fala, ainda mais pay-per-view, né? Que aqui custa $80 um pay-per-view. E você saca aquela sensação de tristeza depois. Você fala, puta, não valeu os 80 dólares que eu paguei, sabe? Mas o desse daí do fim de semana valeu, foi muito bom. Ainda perdi, apostei no Masvidal e apostei na Jéssica. E apostei na Rose, a Rose deu. Mas
foi a luta da Ariane, que foi mó loucura.
Nossa, cara, que luta maluca. Aquilo, cara. Me sabe o que eu gostei, luta. Que a gente nunca vê? É a parada diferente que ela fez, assim.
Não, tipo... cara, parece que os 5 minutos foram os 3 rounds. Eu falei, essa luta não acaba. Caramba, que loucura de luta. E aconteceu tudo, né?
É...
A Ariana tomou um down, a menina levantou no primeiro round, nocauteada.
Ué, ela foi com o coach ajudando ela.
Ele levantou ela, foi nocauteada. Ela tava nocauteada ali.
Loucura.
Que loucura, cara. Que
e ela tentava doida. Fazer as finalizações, né? Ela embolou na perna, embolou na chave de braço ali. E a Ariane, em vez de tentar só defender, ela ia defendendo e dando umas porradas.
Né?
Cara, que massa, tio.
Foi muito doido essa luta.
Muito, foi cara, muito legal mesmo.
Tempo que eu não vi uma luta tão maluca, né?
Verdade. Foi boa. Eu tava torcendo demais. Pra dar o bônus de luta da noite pra
então,
ela.
Eu até falei, eu falei assim, cara, ela tem chance, mas quando eu vi o evento inteiro, eu falei, não vai dar.
E a próxima luta também, que foi a luta que ganhou, né? De um chinês também. Contra um colombiano, alguma coisa.
Eu só vi a dela e depois fui dormir.
Que foi a luta da noite, foi a luta depois da Ariane, porque ela...
É, na verdade é muito difícil quando tem um evento muito, com as pessoas muito... É muito difícil ganhar o bônus. É. Também falei, cara, se fosse um outro evento, ela ganharia o bônus.
Que
ela
três deu... lutas de cinturão ainda, né? Tanto,
três cinturões.
Foi a segunda luta, que eu não vou lembrar o nome agora, foi a luta da noite. Aí a Rose ganhou performance da noite e o Usman ganhou performance da noite.
Top.
Pelo nocautaço dele, não me ajudar. Vamos torcer pra Poliana ganhar a performance da noite no sábado. Ganhar,
Isso aí,
se
sai com o braço levantado, a gente já fica feliz, né? Já, só de ser vitória, vitoriosa, a gente fica feliz demais da conta. Lógico que um bônus seria muito bom, né?
Nossa senhora, né? Fala, né? Cinquentão, né? Cinquentão. É. Vai. Ia ajudar muito. Vamos com tudo.
Com certeza.
Vai dar certo. Poli, obrigado. Boa semana aí pra você, bom corte de peso, vamos com tudo, mantém positivo, a gente tá mandando vibrações positivas pra você.
Manda tudo de positivo.
E aí, ó, tá passando na sexta-feira isso daqui, então vai com tudo amanhã e a gente tá na torcidona aqui.
Tamo junto, brigadão aí pela entrevista mais uma vez. Galera brasileira, vamos todo mundo na torcida, que a gente faça uma boa luta lá em cima e que eu consiga colocar tudo que eu treinei naquele octógono que dá bom. Obrigadão aí pelo espaço, viu?
Imagina, obrigado a você. Beijo, Poli. Valeu.
Grande abraço. Tchauzinho.